Gente, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feitor.
E aí, Rafa, e a internet? Espero que estejam todos bem. Conosco também, sempre, Joana Bonner.
Olá, amiga internet. Oi, Júnior. Oi, Rafa. Tudo tranquilo com vocês?
Tamo aí. É, dia.
Escocês, né? Foi dia. Raizão, assim.
Opa,
dá uma atividade, mais uma semana. Que? Não entendi essa piada.
O Conceis foi assim, biritense, né, velho? João mora em Birité.
A Joega tá no processo de mineralização, né? Se é que é possível.
Não, mineralização, né? Não, vai virar uma pedra?
É.
Não, mas a Ju engana bem, cara.
Se der errado, ela vira uma pedra. Se der certo, ela vira uma mineirinha. É isso. Né?
Ju, você vai ser promovida mineira, hein?
Promovida?
Será uma honra.
Achei ofensivo aí com o pessoal que não é mineiro.
Foi provocativo.
É isso aí.
Provocação! Polêmica!
Aí
esse programa agora tá com sangue no olho.
Olha, o Júnior prometendo sangue. Tá bom, é isso aí, amigo internet.
Opa.
Vamos ver o que sai aqui do nosso tricô de hoje. Nós três aqui, a nata do tricô. Vamos bater um papo, um debate-papo sobre simplicidade.
Não chamou de Power Trio hoje?
Power Trio, pode ser também. É porque o Power Trio precisa de uma música, ao menos, né? Que a gente ainda tá...
Eu já indiquei num programa desse.
Não, pra gente, a gente tem que fazer uma música.
Ah, muito melhor.
O Power Trio só acontece quando tem uma música pronta.
Joana no kazoo, Júnior no baixo.
Isso.
E o Rafa no vocal. Aí, ó.
Tá.
Copiei um programa infantil que eu esqueci o nome.
É, eu ia falar Cocoricó.
Cocoricó, copiou Cocoricó? Com certeza.
Exato. Vamos ver se sai, né? Essas ideias mirabolantes. É isso, né? Não tem muita bagunça aqui hoje. Olha, primeiro, só um recadinho aqui, amiga internet. Se você quiser e puder apoiar o Tricotando aí, sempre bom, sempre válido lembrar, né? Que às vezes eu mesmo esqueço, mas a produção me xinga depois. É que você pode ir no PicPay, no apoia.se, a partir de R$1,99, pra dar mais um carretel de linha aqui no tricô, né? Pra ver se dura até pelo menos acabar esse ano, que parece que não acaba. Certo, Júnior? Vai aqui, né?
Loucura. Nossa, já estamos... não posso nem falar, cara. Eu assusto quando eu penso que eu já tô em dezembro. Eu tô no... né? Estamos em final de novembro. Caramba.
Que a gente falou, né? Que ano é hoje.
Que ano é hoje. Escutem esse episódio.
Mas o amigo internet, quem quiser colaborar, tem programas bem em conta, né, rapaz?
Começando aqui o tricô de hoje. O tricô de hoje é muito do freestyle. Por quê? Nas reuniões aqui de pautas e pesquisa, né, Júnior e Joana, que participam nativamente, a gente seleciona aí os assuntos que estão bombando em todo o universo, não só no planeta Terra, para falar bem o que a gente vai tricotar. E aí bateu lá uma provocação do senhor Júnior, né? Vamos tentar ser mais simples. Citou um exemplo lá. E a gente decidiu trazer esse tricô aqui.
Vou fazer uma defesa pré... É um habeas corpus preventivo.
Mas nem ninguém
eu
acusou
um
de
elogio,
nada. Olha.
Eu fiz um elogio às pautas, né, que a produção elaborar, né, as pautas que são bem elaboradas, bem construídas. E a produção tomou como se fosse um, digamos...
uma grave crítica, ofensa.
Né? Uma grave ofensa que seja. E foi um elogio, né? Joana Bonner tá de prova.
Ah, tá.
Não,
ah, lá,
não me envolva
tá
nessa treta.
Né?
Lógico, isso é política, né?
A produção tá ouvindo o episódio também, você pode falar com ela, enfim.
Pois é, a recada é pra ela mesmo.
Mas pode ter sido um elogio, mas a questão é boa pra se tricotar, por isso que a gente elegeu ela aqui, né? E a gente vai ver o que que sai, porque é isso, o Júnior provocou no sentido de que, às vezes, simplificar vai fazer a coisa ficar melhor para todo mundo. Evita trabalheira, né? Evita qualquer coisa. Mas, pelo outro lado, a gente pode perceber que as coisas mais simples, às vezes, é o quê? Uma preguiça, uma falta de vontade, né? Alguém que não se deu o trabalho de pesquisar um pouquinho mais para deixar o resultado mais rico. Enfim, é isso aí. A pauta foi feita em uma linha dessa vez para deixar a gente aqui super desconfortável para tricotar. Simplificar ao máximo é o melhor a se fazer? Júnior Feital, começa aí com sua...
Ô cara, eu serei polêmico. Normalmente, a simplificação, ela envolve uma... esvaziar um assunto. Né, eu era sou, né, em alguns aspectos, um defensor ferrenho da simplificação, mas eu percebo que hoje simplificar demais é esvaziar um assunto e criar uma polarização, sabe? As pessoas simplificam tanto que você tem que ser uma coisa ou outra.
Uhum.
Então hoje eu sou um crítico da simplificação extrema.
É.
Sabe? Simplificar ao máximo, pra mim, é esvaziar um assunto e torná-lo monolítico, torná-lo... chapado no sentido de que você perde a riqueza dos detalhes. Então hoje eu serei polêmico e acho que simplificar não é o melhor a se fazer.
Olha, eu gostei. Isso, nesse contexto aí que você trouxe é bem polêmico mesmo, né? Mas e aquele negócio de vida simples, Jô? Vamos, né? Toma um café, toma um sol, não precisa, né? Tem uma revista Vida Simples, só vou indicar, não sei se vocês conhecem, que é muito maneira, viu? Tem umas capas muito
meio
bonitinhas.
Meio de lelê, né, velho? Vamos por nós, né? É meio good vibe, concorda?
É, Vida Simples. Vida Simples, teoricamente, vida é simples. Good vibe. Né?
Pois é. Eu tô na minha campanha anti-good vibes, mas...
eu acho que a simplicidade é... Bom, é que assim, se você fala uma coisa simples, depende do que você tá falando, né? Pra saber se é algo bom ou ruim. Você vai simplificar um argumento? Às vezes pode ser tão bom assim. Você vai simplificar um processo,
bom,
né? De fabricação de alguma coisa? Pode ser melhorar a produtividade. Então tem que se levar em conta também o que você tá simplificando. Eu costumo achar coisas simples... muito boas, né, simples de lidar, sei lá, desde um relacionamento com alguém até algum eletrodoméstico, sei lá, né, simples é bom. Inclusive é uma citação de um cara que eu gosto demais, é o Jim Henson, pra quem, todo mundo deve conhecer esse cara, mas não conhece de nome, é o cara que fazia os bonequinhos do Muppets.
Ele fazia, só entender, ele era o roteirista ou ele criou a ideia?
Tudo, na época ele fazia tudo, ele era o ator, ele manipulava.
Todos?
E, enfim.
Não, né?
Não todos, né? Porque ele é uma pessoa só.
Ninja, né? Falei, caralho,
mas ele, por exemplo, fez todos os bonecos e do meu filme favorito, O Labirinto. Que é um filme de 86, aquele de com David Bowie.
Não sei se eu vi esse filme.
É o seu filme favorito? Eu não sabia, Jô.
Ele é o filme favorito da minha vida.
Gente.
Mas isso é um outro cast à parte.
Sim.
Se eu entrar nisso daí, eu passo horas falando.
Mas um labirinto não é simples.
É verdade.
Depende.
Aí, pronto.
Depende. Mas então, a frase dele é... simples é bom. E eu... tendo a concordar com isso, simples é bom. Eu acho que esse esvaziamento de que o Júnior falou é para assuntos muito complexos, mas até nisso é bom você dar uma simplificada para todo mundo entender. E depois, se quiser aprofundar, aí você aprofunda, mas, sei lá, aí a gente volta um pouco no nosso cast sobre memes, né, que há uma simplificação, e eu acho que isso que torna memes tão populares.
Muito boa recomendação.
São
simples e fáceis de entender.
Hoje eu tô contra. A pergunta é simplificar
o
máximo.
Tá você do contra, tá o Rafa do contra, e vou ficar aqui assim, né, jogado aqui no meio.
Eu já assumi. De colado, depende. Do contra pra quem?
Não, hoje eu tô...
Do contra é do contra, eu acho que
assim...
muito pelo contrário.
A pergunta é simplificar o máximo melhor? Não.
E você deu uma resposta simples pra isso.
Não é, viu?
Mas é, a simplicidade é a ausência de complicação. E eu não gosto de complicação, então simples é bom.
Boa.
É isso.
Faz sentido.
Simples
mas
assim.
Mas vamos tentar organizar a nossa situação aqui, porque a gente já passou por muitos contextos e eu acho que a principal diferença é isso que a Ju falou mesmo. Depende do contexto, né? Você tá falando de política, aí o risco é muito complicado, porque aí no final vai ser... Como é que é aquela citação famosa da internet? É o nazismo, né? Alguém vai chegar no nazismo, alguém vai chegar no comunismo comendo criancinhas... Esvazia, igual o Júnior falou, mas se a gente está falando de eficiência numa indústria, se você apertar um botão e resolver o seu problema, é o melhor a se fazer, Júnior. Então depende aí do que você está falando.
Cara, mas até nisso eu posso polemizar no sentido que, assim, esse modelo de simplificação dos processos, historicamente, ele foi muito negativo para algumas camadas, né, para alguns setores, alguns ofícios, porque ele tirou o valor do trabalho, né? No sentido em que você deixa de ser especialista e qualquer um pode fazer, barateia a mão de obra. Entende o sentido que eu tô dizendo?
Uhum.
O modelo fabril, tradicional, fordista, toyotista, ele é simples, no sentido que ele torna as tarefas mais, como é que eu vou dizer, reduz, né, a complexidade do trabalho, e aí a gente pode dizer que ela tira também um pouco da, né, da possibilidade do trabalhador se afirmar.
Sim, mas aí entende? Eu acho, eu já estou percebendo um caminho aqui que a gente talvez vai seguir, que é meio armadilha essa questão, porque volta no contexto, né? Pra quem tava fazendo a parada, o simples foi uma coisa bem ruim, né? Tirou ali a sua singularidade, né? Deixou um negócio que um nível que qualquer coisa, qualquer macaquinho conseguiria fazer. Mas pra quem tava produzindo foi ótimo, porque aí conseguiu produzir muito mais com muito menos tempo. Hoje é muito bom a gente apertar aqui o microfonezinho do Google e falar, sei lá, Jornal da Manhã. E aí você recebe todas as notícias em apenas um toque, que seria simples, né? É meio armadilha agora que eu tô parando pra pensar aqui, porque tem essa... Quando você simplifica uma coisa, alguém... tá perdendo a complexidade. Estranho, né? Até nesse sentido político, Júnior. Porque quando você está simplificando um argumento político, o coisa que você está explicando, enfim, para quem você está explicando, está perdendo a complexidade que ele tem. E,
porque
no fundo,
coisas,
tudo
Rafa,
é complexo, né? Também tem que lembrar disso daí, ó.
É o que eu tô dizendo. As coisas, às vezes, elas têm muitas camadas, ela tem muitas... nuances, e a simplificação extrema, ela apaga o que você falou, entendeu? Fulano é comunista, né? No sentido de que você esvazia o debate se você simplifica ao extremo, né? Eu acho que simplificar é um processo que abre possibilidades, ele torna o debate às vezes mais fluido. Mas se você simplificar ao extremo, ao máximo, como é a pauta, ele esvazia a interlocução, né? Porque você acaba chegando a extremos absolutos, e isso é extremo, eu acho negativo.
Mas aí a gente parte para outro assunto, que é extremismo, né? Qualquer extremismo acaba sendo prejudicial. Se você simplificar ao extremo, realmente não é bom.
Exatamente.
Mas simplificar um nível que torne entendível... é bom. Por outro lado, se você quiser explicar demais e fica muito prolixo, muito complexo, não sei o quê, você também não vai perder o entendimento da pessoa. Então tem que achar um meio termo
aí,
né?
Tem que ir salpicando, né, a simplicidade.
Salpicando a simplicidade, muito bom.
É, que é possível. Olha, mas eu concordo com a Jo muito nessa... Eu concordei com o Júnior, agora eu não queria concordar com as pessoas nesse programa, eu tô concordando, droga.
Todo mundo.
Mas eu concordo com o que ela disse de relações. Porque complicar relação não precisa ser complicado, né, Ju? Ai, dá uma preguiça, você vai conversar com a pessoa e a pessoa não consegue ser simples. Ou uma coisa que você tem que fazer que é, sei lá, uma assinatura, mas tem que passar em 300 lugares. É, esse é um contexto que a simplicidade é quase uma utopia pra gente, né? Né? É um, tipo um sonho.
Você tá associando complexidade com burocratização.
Não, mas é simplicidade também, ué. Quando você consegue transferir um processo de burocrático para um sistema que você só aperta duas coisas e tá resolvido, e antes você tinha que levar papel para lá e para cá, você simplificou o processo e ficou melhor.
Tá, mas aí eu tô dizendo o seguinte, um processo ser lento, burocrático, concordo que é totalmente negativo, contraprudente, desperdício de tempo, mas eu tô pegando a simplificação pelo viés da burocratização, mas da complexidade. Né? Relações humanas, como você mesmo disse, elas são profundamente complexas. E uma simplificação extrema, ela vai esvaziar, entendeu? Nesse sentido.
Mas o que
seria relação? O contrário da simplificação? É o complexo ou o burocrático? Né? Acho que esse que é o grande debate.
Depende.
Na minha
opinião. Às vezes...
Não, mas a burocracia é um negócio complexo. Acho que são tipos diferentes de complexidade. E tipos diferentes de simplicidade também. Tem momentos em que simplificar significa empobrecer alguma coisa. Ou, sei lá, às vezes tornar até meio ininteligível por ser tão, tão vazio, esvaziar, né? Que nem o Júnior colocou algumas vezes aí. E tem outros momentos em que simplificar significa deixar mais leve. E até tem algumas pessoas que falam de soluções simples e elegantes, né? Para, por exemplo, sei lá, problemas matemáticos. Tem solução simples e elegante, né? Então tem uma beleza na simplicidade também que eu aprecio muito.
E funciona, né?
Eu vou pegar um próprio argumento da Ju.
Acho que foi Ju que falou
numa última vez que quando você pega um problema complexo e acha uma resposta simples, tá errado. Isso que você que falou, Ju.
Foi o que falei.
Eu concordo.
Não existem respostas simples para problemas complexos.
Eu tô pegando exatamente esse argumento.
Eu continuo, e isso é um fato. Você não consegue dar uma solução simples para um problema complexo, porque realmente tem muitas camadas a serem resolvidas.
E às vezes
Mas a gente tá falando
buscam.
De problemas. Esses problemas que a gente trouxe no episódio passado são de natureza sociais, socioeconômicas, e não um problema matemático.
Não, mas
que é uma fórmula.
Ainda, não, tira na matemática, porque matemática eu não sei fazer conta, a gente não sabe.
Nem eu.
Não, mas eu vou pegar nisso daí que a gente pegou agora. Mesmo que o problema seja complexo e não tenha uma resposta simples, você tem que buscar a simplicidade na resposta. Digo isso, Júnior, lembrando muito de uma discussão que rola aí desde não sei quando, você deve saber, que é quando você não consegue traduzir o conhecimento da academia, das universidades, para as pessoas comuns. Porque é tão, nossa, meu Deus, e você não consegue fazer com que a pessoa entenda. E se você faz um rap, a pessoa vai entender, entendeu? Porque é simples, né? Isso é um exemplo de relação em que tem que se buscar a simplicidade, senão não vai chegar na pessoa conhecimento, a pessoa explicando sobre Agamben, quem mais? Hockheimer, qualquer um desses aí.
Você tem razão, isso é a comunidade científica que está trabalhando agora com divulgação, tá comendo dobrado para simplificar as explicações.
E mesmo assim não funciona, né?
E mesmo assim não funciona.
Exatamente.
Átila, um beijo pra você.
Um beijo, Átila. Me liga, por favor, logo.
Ô, cara, libera a gente. Mas eu vou pegar na minha área, né, os canais que eu conheço de história que tem a maior visibilidade, eles não são feitos por historiadores. Normalmente são feitos por jornalistas. Exatamente porque eles têm essa capacidade, que às vezes é extremamente criticada, de simplificar um assunto, né, e dar a ele uma inteligibilidade.
Aí, ó, simplifica a palavra, você consegue falar.
Qual palavra que eu vou usar aqui? Assim,
checkmate.
Mas eles conseguem dar uma... compreensão ampliada, facilitada.
Atinge mais gente, velho.
Atinge mais gente, mas aí é pelo esvaziamento. E você, às vezes, apagar um debate historiográfico, estou falando especificamente de história, claro, né? Que é extremamente rico e interessante. Né? Você, às vezes, apaga essa complexidade em nome de uma... tornar compreensível para as grandes massas. Mas entendi. Aí as pessoas criticam. Porra, mas aí você...
É tipo um cara que faz um filme da Segunda Guerra e pega uma historinha só, né, e bota lá. E aí todo mundo, mas na Segunda Guerra eu vi no filme era assim. E, tipo, tanto de coisa ficou de fora. Mas, Júnior, isso é uma isca, cara. Senão ninguém vai... Todo mundo vai ter que estudar a complexidade. Não atinge, né? Eu entendo que é isso que a Jo falou. A gente tem que ir salpicando ali. Depende, né? Nesse contexto que a gente tá falando, tem que ir meio que salpicando pra pelo menos despertar um interesse. Eu entendi isso que você falou. Isso é totalmente verdade. Às vezes o cara explica de uma maneira muito... porca, esquerda e direita, e aí todo mundo acha que é aquilo, né? E sendo que foram anos e anos de debates, enfim. Mas pelo menos a pessoa interessou, né? Então, acho que ainda é.
Nesse aspecto,
válido.
É o que eu valorizo. O jornalista falando história. Ótimo, se ele conseguir dar conta de tornar o assunto interessante, sem esvaziá-lo completamente, mérito pro cara, bato palma, né?
E sabe o que isso pode ir aí, trazendo, me aliando agora ao Júnior aqui nessa... A gente tá cheio de agente duplo aqui, né?
Não é?
Isso pode cair na coisa de, os cientistas não falam comigo, eu não consigo entender o que eles estão falando, eu vou simplificar aqui do meu jeito e, olha, a Terra é plana.
Meu medo é isso. Esse é o grande receio.
Caraca, é um assunto da armadilha isso daqui, hein? Tamo destrinchando essa questão da simplicidade. Mas vamos voltar ainda. A Jo falou, a gente não passou ainda devidamente na simplicidade do dia a dia, que aí essa eu acho que é vantagem. Porque muita coisa a gente poderia ganhar um tempo ótimo se a gente não complicasse. E aí às vezes a gente nem sabe por que é complicado. Por que é complicado chegar no centro da cidade, né? Quem inventou? É complicado. A simplicidade aí tá faltando. cara, nossa.
Não, pra mim tá super simples, porque pra ir do quarto pra sala, pra cozinha e tal, não tá complicação nenhuma. Tá de boa.
Não tromba ninguém, né, Jô? Não tem gravamento.
No máximo eu tropeço num gato, mas...
Não, mas faz no centro da cidade. Você, aí, simplificou minha questão.
Eu não sei nem mais o que é isso.
Que isso?
Ir no centro da cidade. Cara, faz 8 meses que eu não ponho nariz pra fora de casa.
Não, você já saiu, sim. Você foi já lá saiu. No veterinário.
Fui levar o gato no veterinário, não, mas não é no centro da cidade.
Entendi esse seu ponto. Não, mas...
É aqui do lado.
Nossa, mas que fácil. É, aí, tá vendo? Eu tive que ir no centro, enfim. Mas o ponto que eu trouxe é que tem isso. Tem essas coisas que já são complexas por natureza e a gente não sabe de onde veio. Então, aí a simplicidade do dia a dia nos falta e faz com que a gente as deseje, né? Seria tão bom um teletransporte, a gente fica com essas, né?
Mas,
seria ótimo, mas tem outro ponto. Fazer um teletransporte não é simples.
Pronto.
Seria simples na nossa ponta, mas né, na outra ponta, desenvolver.
E segundo o Júnior, ia tirar o trabalho dos motoristas de ônibus.
Não, ao contrário. Eu queria pegar um. Porque você falou do dia a dia, e eu lembrei um exemplo prático que é recorrente assim quando a gente fala em simplificar as coisas. Que é o sistema judiciário, por exemplo.
Olha aí.
Né? Porque o sistema judiciário ele é extremamente complexo e burocrático. E da onde que veio isso? Né? Por que um processo, quando a pessoa ela é acusada e às vezes o processo demora anos para ser concluído? Porque é para garantir os direitos tanto do acusado quanto da pessoa que está acusando. E o que seria o contrário? O que seria a simplificação? Seria uma justiça impositiva em que a pessoa é julgada quase que imediatamente, quase um justiçamento.
Tipo Jesus.
Entendeu o que eu estou dizendo? Oi?
Tipo Jesus.
Jesus ainda teve um julgamento, né, cara, que vai lá, mas seria, é uma boa relação, porque eu acho que quando você simplifica demais, por exemplo, o processo judicial, que é um clamor popular,
você vai cair no justiçamento. Você
mas
vai
pro acesso judiciário não é dia a dia, Júnior. Você tá complicando.
Porra! Não, tudo bem. Eu não recebi um processo nos últimos tempos.
Nós estamos fazendo esse podcast errado. A gente nem toma processo.
É. Não que eu queira também.
Nem eu. É.
Não, mas, sim. É... Mas é, e volta no, na coisa que a gente não sabe ainda se é a mesma coisa, que é burocracia é a mesma coisa que complexidade.
Mas
né?
O processo judiciário, ele não é só burocrático.
É, eu
ele
também.
Ele é cheio de etapas, porque é necessário para garantir
ele
a validade.
Tem que ser complexo, né?
Tem que ser complexo.
É, igual
porque o contrário nesse
mas
caso...
Mas será que tem mesmo?
Tem. O que seria o contrário? Um julgamento sumário? Entende?
É, ele... É complicado, é verdade. Ele tem que ser complexo nas etapas, mas ele pode ser menos burocrático no funcionamento, eu acho. Às vezes o registro, né, essas coisas que demoram... Porque muita coisa que demora
é
isso.
É o que você falou de salpicar a simplicidade por
pois
aí,
é,
né?
Às vezes é um
não
cara
não dá pra simplificar
tá
tudo,
no...
mas simplifica onde dá.
Eu não sei, desculpa, amigo internet que é... advogado, mas aquelas coisas... Ah,
alô, rei, fala direito.
Ei, galera, mas aquelas coisas de comarca e não sei o que, né, cartório, enfim, tem coisas que, cara, a gente hoje sabe que não precisa mais ainda, né, mas a complexidade da etapa ali, a verificação de alguém que tá em um certo cargo ainda é necessário. Então, acho que nesse caso...
Um negócio...
E ele comportar etapas é fundamental.
É, eu, nesse caso aí tá a burocracia que... junto com a complexidade, que aí fica 10 anos,
merda,
né? Fala aí, Jô, foi mal.
10 anos.
Uma simplificação de burocracia, que foi uma mão na roda. Ok, que deu um pouco errado, porque, né, não dimensionaram o tamanho do né, do volume que ia, de coisas que ia ter. Mas, por exemplo, nessas eleições, eu tive que justificar o meu voto. Eu não precisei ir, apesar de eu ter ido, mas eu não precisei ir numa escola, né, num colégio eleitoral, ir lá, mostrar meu documento, assinar papelzinho, preencher, não sei. Não, entrei no aplicativo, falei, não tô em casa. O aplicativo mesmo, ele verificou que eu não tava em casa e ele já justificou automaticamente. Tô com o protocolo aqui bonitinho.
Olha aí.
Beleza.
Olha aí.
Maravilha.
Mas aí é uma desburocratização, concordo totalmente.
Que é uma
com
simplificação.
Você. É. E aí entra a tecnologia para cumprir esse papel, né? Mas pois. As etapas, né? Olha, você tem que mostrar que você não está no seu município, no seu domicílio eleitoral para. Ele é necessário, né? Entende?
Sim, mas ele faz essa comprovação usando o seu GPS.
O que seria o
é
contrário?
Super simples.
O que seria o contrário? O que seria simplificar realmente? Seria estabelecer que o voto não é obrigatório.
Não. Calma lá.
Não, mas aí você complicaria, ficaria mais complexo outros assuntos. É uma balança.
Isso mesmo.
Que você vai simplificando de um lado e complicando do outro.
A Ju tá simplificando um processo da etapa do processo
assim,
eleitoral.
Ó.
Não é todo o processo eleitoral que ela simplificou.
É, mas o processo eleitoral, ele é você tem a necessidade de justificar porque o voto é obrigatório, né?
Sim.
Então, tipo, tem toda uma estrutura, né, eleitoral baseada na obrigatoriedade do voto, que é, ao mesmo tempo, um direito e uma obrigação. Se ele deixa de ser uma obrigação e se torna apenas um direito, né...
Aí depende da forma como é feito. Você pega
os perigos,
um
né?
exemplo grande que a gente tem aí, e que, né, devem estar contando o voto até hoje, é os Estados Unidos.
Nossa, Deus.
O cara, que ninguém sabe, eu acho que nem eles sabem, como é que funciona a contagem de voto.
Nossa, a gente poderia
merda,
ter
né?
começado por isso. Porque, olha por aí, olha a falta de simplicidade, o que que faz. Porque são duas coisas, né? É a complexidade do processo, porque não, né, tem... A gente tem uma forma
não
única...
Não é voto direto.
É, a gente tem uma forma única não. aqui na nossa democracia, e assim funciona. E a burocracia, porque cada voto tem que passar na mão de 5 pessoas para poder validar o voto, sendo que o negócio é só um risco no papel. É, e é demais, não precisa... É uma coisa que a simplicidade... Passar um caminhão de simplicidade ali tá precisando desde 1800 e...
Ali? Mas aí, cara, eu vou ser honesto contigo.
E não adianta nada ser o voto obrigatório ou não. Olha lá a bagunça.
Mas eu não acho que a eleição dos Estados Unidos ela é um bom exemplo, porque... Bom, eu vou dar uma opinião de quem tá aqui do Brasil, que tem um processo simplificado, né? Mas a lógica ela é simplificada. Quem tem mais voto ganha. né? A gente, eu não consigo, totalmente, eu não consigo entender o tanto que aquilo ali é burro, no sentido de que, pô, você vota pra formar um colégio eleitoral. Senhores, nós estamos no século XXI, é ou não é?
Porque é complexo.
Não, porque acho que é burro mesmo. Né? Eu acho que não é só complexo, é alguma lesão, assim, porque, porra, é ruim demais, cara.
É o que você falou, os caras contando voto até hoje.
Nossa senhora.
Eu não sei se finalizou, se eles já declararam oficialmente o final. Eu acredito que não, olha que nós estamos quase em dezembro.
Deus do céu. Não, e isso aí, eu acho que essa complexidade aí pode entrar em várias coisas, né? Sei lá, tradição, como o Júnior disse, às vezes é um pessoal que não quer realmente pensar no século que tá vivendo, né? E aí torna o negócio mais complexo do que deveria. Mas aí a simplicidade seria ótimo para poder avançar com que, enfim, o resultado, que é o que todo mundo espera, saia mais rápido. Aí no exemplo aqui da Jo, é perfeito numa etapa, porque evitou, olha, o cara tinha que sair da casa dele, lá no negócio, agora dentro de casa ele justificou, acabou. Tá simples, tá ótimo, não prejudicou ninguém, tá tudo bem. Nem tem efeitos colaterais nesse caso, que você falou, né? Porque o cara que tá no dia pra anotar a sua justificativa não ganha salário, né?
Então, eu tô tendendo a entender que quando você tá pensando na lógica de um processo que às vezes é muito burocrático, muito elaborado, né? No partir do momento que você simplifica o processo, é um ganho inegável, sacou? Porque você simplifica a elaboração, a execução de alguma coisa, né? Então é positivo. O meu receio, como a Ju apontou aí, é a simplificação que esvazia o sentido de algumas coisas.
É, porque qual que é a parada? Por que a gente simplifica as coisas, né? É pra ganhar... Bom, aí eu não sei se vocês concordam, mas a maioria das vezes quer ganhar tempo. Você quer ganhar...
Ganhar tempo, ganhar sanidade mental, ter menos trabalho.
Ou uma discussão, né? Quando você chama, seu nazista! Acabou ali, você ganhou.
Ah, mas aí não é, eu não sei se isso é simplificar.
É, simplificar é errado.
É
igual o Júlio falou, isso, né? É, e é meio armadilha mesmo essa...
Agora, a minha grande pergunta é, tudo tem que ser simplificado?
Ah, por favor, não. Preferência sim, né?
Não, cara, vamos lá, vamos pegar uma coisa do cotidiano absoluto, uma refeição. Preparar um
alimento.
Me
dá uma pilulinha.
Tá vendo? É exatamente o que eu pensei, cara. Olha que você perde completamente o valor do processo, porque... não, eu só tenho que... O que é a simplificação máxima da alimentação? É ingerir nutriente. Toma uma pílula, porra. Pronto. Aí você perde toda a beleza do processo.
É, mas tem...
Concorda?
Não,
se você simplificar...
Não sei, agora eu tô em dúvida.
Você preparar, você fazer as etapas...
Dá trabalho,
pô,
não quero isso.
Mas é bom.
Não é
mas
bom.
Mas isso é bom.
Eu quero só comer.
Olha o defensor do fast food.
Quero só comer, ninguém... Não, muito difícil, né? Toda receita que dá muito
Nem
trabalho, a pessoa
simples.
Não faz. A pessoa
é isso,
procura,
cara,
assim, receita simples para domingo e faço no Google.
Se tem algum prato, por exemplo, que é muito trabalhoso, você vai procurar alternativas equivalentes e um pouco mais simples para fazer.
Você pede
e
no
o prazer
iFood.
De fazer um prato trabalhoso e o prazer de degustar um prato trabalhoso.
Ah, depende. Às vezes não tem tanto.
Principalmente
tanto
se não sou
assim,
eu que estou cozinhando. Ah!
Tá vendo? Aí.
Mas é sério, eu acho que nem tudo precisa ser simplificado. Entendi.
Não, eu vou concordar com o Júlio, porque isso aqui vai voltar na nossa pergunta base. A pauta de uma linha é melhor do que a pauta que tem um texto, por exemplo? Eu acho que não, porque a gente fica perdido, a gente não sabe pra onde ir.
E eu vou relativizar de novo.
Eita,
eu acho
porra.
Que depende do assunto.
Não, eu acho que...
Hoje, por exemplo, a gente teve uma pauta de uma linha só.
Uhum.
Que é extremamente metalinguístico, né?
É, metalinguístico.
Exatamente. E eu acredito que
é um paradoxo, né?
Boas discussões.
Porque se fosse verdade, a gente tinha que ter falado, ô amigo internet, obrigado pela sua parte, tchau. E era isso.
Verdade.
A gente manteve uma discussão simples. A gente não trouxe princípios filosóficos aqui. A gente nem falou de, sei lá, princípios de investigação heurística.
Eita, olha lá. Né?
É. Tá vendo? A gente manteve um nível de simplicidade aqui.
É isso mesmo.
Verdade, olha aí. E isso me fez pensar numa coisa. Tem lugar também, né? Por exemplo, se você tentar ser simples numa prova, sabe? Aquelas respostas, né? O cara faz uma...
Justifique.
Isso. Ótimo exemplo.
Não é,
Júlio? Você quer ir numa consulta médica... Não, vou extrapolar. Você quer ir numa consulta médica em que o médico é extremamente simples e fala assim, virose.
Entendeu? Eu não quero que
Mas
cara...
aí ele não tá sendo simples, ele tá sendo preguiçoso de explicar.
A simplicidade tem disfarçado de preguiça, hein? Isso aí é uma verdade.
Entendi.
Verdade, verdade. Mas voltando a isso, quando eu peço pro meu aluno, falo assim, olha, identifique e explique. Né? Aí o cara tenta assim, não, vou ajudar o professor a fazer tudo em uma linha. Não faz isso, não. Porque você não tá sendo preguiçoso, né? Voltamos à questão. Muitas vezes o discurso pela simplificação encobre uma preguiça gigantesca.
Demais, demais, demais.
Ah, não vou negar isso não, viu?
Nem pode, né? Porque todos os exemplos que nós demos aqui, quase todos se envolvem assim. É almoço, vou pegar um exemplo do Rafa, almoço domingo simples, preguiça. Me dá minha pílula aí, porra.
Não, mas tem até pessoal que fala que o preguiçoso é que é o melhor pra apresentar soluções.
É, porque não
é
quer
É a melhor
fazer,
pessoa,
né?
Pra apresentar soluções, porque ele vai fazer o mínimo esforço possível e resolver o negócio.
É, e aí é pode ser considerado mérito em alguns casos, né? Que aí o cara, por que a gente não inventa um negócio que faz tal coisa? Vira startup, o cara ganha dinheiro e pronto, né? Olha que loucura,
tá,
né? Que coisa. E tem do outro lado também, quando você tá num lugar que não é pra ser complexo, né? É pra ser simples, sei lá, numa rodinha de amigos, e aí um cara começa a dissertar, né? O capital, aí pronto. Oh. Aí já era. Nossa, fica aquela coisa, né? Tem que saber o lugar também, onde a simplicidade é mais aceita.
Exatamente o que eu tô dizendo. Se você tá numa aula e o cara simplifica demais, você fala assim, ah, que preguiça da porra, né, velho?
Ah, mas aí depois a gente fica rindo no meme que o menino deu a resposta, tipo, muito simples, mas era engraçadinha, né, pra professora. Aí falei, você deveria ter ganhado nota máxima.
E a gente deu a volta aqui e falou que simplificação vira meme.
É verdade, volta a ser um meme que faz ser tão sucesso, né? Olha, eu não sei, eu tô confuso aqui. A produção me disse que tá na hora da gente ir pro arremate final. Não sei o que. Não sei nem qual era a pergunta mais. A gente divagou.
Mas já...
Ah, é porque era muito... a pauta...
Eu ia só dar um adendo aqui, que também existem vários tipos de simplicidade. Na verdade, eu já citei isso, mas é que eu lembrei, por exemplo, simplicidade no quesito vestuário.
Né? Boa, boa questão.
Que também tem relação com o ambiente que você está inserido e com vários outros fatores socioeconômicos.
O cara que desenvolveu o Facebook?
O Mark Zuckerberg? Não, o brasileiro.
Não, o Zuckerberg.
É porque não foi o Zuckerberg que desenvolveu, né?
Ele adota um padrão de vestimenta que ele tem basicamente...
Ah, tem um negócio desse, né?
Tipo
assim, a mesma roupa, é tipo a turma da
Mônica. Camisa. Ele não precisa escolher roupa.
Ah, o Steve Jobs fazia isso também. O Keanu Reeves fazia isso, mas por causa de fotógrafos. Porque aí ninguém saberia que dia que a foto foi tirada, porque tá sempre com a mesma roupa.
Uau. Filho da puta.
Parabéns.
É.
Mas é uma coisa que eu falei assim, cara, seria muito bom. Até que eu pensei assim, mas todo dia eu vou ter com a mesma camisa? Que merda. E o dia que quiser que você tem camisa amarela? E o dia que quiser que você tem camisa azul?
Nossa, sabia? Eu pensei isso essa semana também, porque eu tava conversando com uma amiga minha sobre roupas, alguma coisa do tipo. E eu pensei, cara, ia ser tão bom ter uniforme.
Uniforme é uma coisa que é pra ser simples,
que...
né?
Tipo, isso, mas é uma merda.
Identificar todo mundo.
No sentido em que ela paga a identidade, entendeu?
Nossa.
Todo dia.
Então, mas tem esse lado, né, de ser simples. Você não precisa pensar que roupa você vai usar. Não tem essa competição de minha roupa é melhor do que a sua, é mais bonita que a sua, não sei o que lá.
Aí entra aquela questão, tem espaços que cabe. Mas ser imposto que você vai usar sempre a mesma roupa é ruim.
Não, pelo sentido que você colocou de apagar a identidade da pessoa, nenhum espaço é bom uniforme. Que espaço que é bom você tirar ali a singularidade?
Escola é mais... Sabe o que eu lembrei agora? Aí fazendo jabá de outro episódio nosso?
Sim, pode fazer.
Do Lagosta.
Sim, no hotel.
Do Lagosta, eles uniformizavam todo mundo pra não ter essa distinção mesmo, pra apagar a individualidade. Né?
O que a Jo citou como ele limita a desigualdade, porque eu teve uma época que eu fui muito contrário à imposição de uniforme dentro da escola, sacou? Mas eu percebo que num ambiente onde há uma grande desigualdade, o uniforme ele traz pelo menos uma democratização, porque você não tem aquela questão do aluno que tem uma condição social, ele meio que humilhar o estudante pobre, entendeu?
Então,
no espaço escolar...
Mas em escola também tem um outro fator, que é, o uniforme facilita a vida do cuidador da criança.
Com certeza.
Seja mãe, seja pai, a pessoa que lava a roupa e que tem que escolher a roupa da criança e não sei o que e tal.
É fácil.
Uniforme é uma mão na roda.
Com certeza, eu te garanto isso como pai.
Então.
Eu tenho duas questões ainda nesse tópico, que é uma no Van Kleber aqui, o Júnior conhece a escola, mas não era da época dele, teve um ano, vários anos, não sei, que tinha, tipo, uma coleção. O uniforme era uma coleção, né? Era, tipo, várias camisas que faziam parte do uniforme. Então, você dava um pouco de poder de escolha pro aluno, sabe? Tipo, hoje eu vou com um uniforme que é azul. E tinha o preto, tinha o laranja, enfim, tinha mais opções. Mas ainda assim, todos tinham alguns itens que caracterizavam como um uniforme. Então, né, dá uma coisinha ali pro pessoal todo mundo não se achar muito igual. E uma outra coisa que foi isso que o Júnior falou, eu vi escolas, essas escolas modernosas, sabe, Júnior, de ensinos contemporâneos.
Alternativos, né?
Que você tem essa questão aí na lista de coisas, né, que pede pro aluno. Tem algumas restrições do tipo essas, tipo, não pode ter uma bolsa, uma mochila da Frozen, sabe? Algum negócio mais chamativo. Tem que ser as coisas mais comuns, né? Mais discretas, pra não ter essa opressão escondida, né? De poder econômico entre os alunos. Estranho, né? Porque ao mesmo tempo... E aí fica difícil, porque ao mesmo tempo você quer que a criança ali no seu desenvolvimento já tenha... essa singularidade mesmo, né, suas decisões e tal, mas ao mesmo tempo você não pode deixar um mandar no outro por questões que não são competências dele, né. Olha aí, que doideira isso, hein, Júnior, saímos do uniforme, né, caralho.
Porque nós partimos da roupa, né,
E lembrando também que o uniforme é origem militar, né? É exército.
Militar,
né?
Mas você pode extrapolar esse sentido, essa origem, né, estrita aí. Mas eu tava pensando muito nisso. Falei, cara, porra, todo dia eu tenho a mesma calça, a mesma camisa. Olha que libertador, eu não vou ficar ali pensando, ai, que camisa que eu vou vestir. Porque eu vou ter um padrão. Ao mesmo tempo pensei, nossa, que limitador. Né? Vai que eu quero meter uma camisa floral. E eu não tenho mais, porque eu fechei que todas as camisas vão ser brancas. Né? Eu desencanei disso. Eu acho que é uma simplificação.
Mas olha só, eu vou perguntar pra vocês. Porque isso é uma coisa meio imposta. Por que que a gente quer um uniforme pra vida social, né? Entre aspas, né? Tipo, hoje, todo dia que eu vou trabalhar, se eu tivesse aqui... São as minhas opções aqui de mesma camisa, mesma calça sempre, seria ótimo. Porque eu não vou perder tempo, né? Eu vou ganhar... perder tempo escolhendo minha roupa, enfim. Não preciso estar bonito ou mais maquiado. Enfim, essas coisas, né? Mas se a gente... essa é uma imposição da sociedade, né? A gente não sabe por quê, mas é assim. Será que se não tivesse essa imposição, né? As pessoas não esperassem que você estivesse sempre bem. A gente ainda iria escolher se produzir, trocar de camisa toda semana? Esquisito, não dá pra saber, porque a gente não tem essa vivência, né? Se não tivesse a obrigação de usar roupa nenhuma, Você ia sempre...
Não, vamos extrapolar isso. Usar roupa nenhuma. Isso aí, vai mandar pela boca.
Pode ser também. Nossa, o Júnior sempre vem com essa, né? De tirar a roupa.
Não, mas sabe o que seria o contrário? É a gente lembrar uma filósofa da modernidade, chama Damares.
Meu
veste
Deus.
Azul, menina veste rosa.
Meu Deus.
É uma filósofa pós-moderna.
Não, xingou não todos os filósofos pós-modernos, coitado, incluindo, né, Britney Spears.
É porque o que eu penso dela seria até ofensivo, sabe? Uhum. Porque aquela ali eu tenho medo, sabe?
Oh, mas agora eu viajei nisso daqui, isso é muita loucura, né? Se eu não tivesse essa... ter que vestir uma calça jeans e camisa pra ir trabalhar, será que eu ia vestir uma camiseta do Atlético e uma bermuda de jogar futebol? Bizarro, né?
Será que
olha,
seria?
Se tem uma coisa que a gente aprendeu na pandemia é que a roupa não faz diferença.
Mas não faz diferença dentro de casa. Não, a Jô tá colocando contexto de pandemia que não vai.
A Jô, você tem reunião?
Cara, a pandemia veio pra derrubar essas regras horríveis que a gente impôs.
O contexto de pandemia já não é simples.
Eu quero que a pandemia acabe com ferro de passar roupa, acabe com a obrigatoriedade de usar roupa formal, acabe com a obrigatoriedade de passar maquiagem, pentear cabelo.
Eita, olha aí, velho. Ou seja, a Jô acabou de reforçar aquele argumento da preguiça.
Mas não é preguiça.
Ah, não, pentear cabelo foi sacanagem.
Uai, eu não penteio meu cabelo, sei lá, desde que...
8 meses.
Desde a escola? Não sei.
Isso é revoltante, né, cara? Eu queria ter cabelo pra pentear ainda.
Não, eu saio do banho e só passo, os tipo, dedos. Desembaraço com os dedos, assim, em boas.
E a pessoa ainda tem cabelo, e cabelo bonito, né? Me irrita.
É, aí vai vir aquela pessoa, ah, mas é que você tem cabelo bom, né? Aí começa outra discussão.
Legal, olha. Aí é outra discussão. Não, aí, todo cabelo é bom.
A coisa da pandemia não vale, porque não é um contexto simples. A Jô tá trazendo coisas que já é complicado o suficiente.
A Jô tá buscando complexidade, simplicidade no meio do inferno.
É, né? Não tem. É, ah, eu não posso.
Eu sou aquele cachorrinho sentado no meio do
pegando
incêndio,
fogo,
bebendo,
né,
cafezinho.
Que simples.
Vida
é simples.
Tá tudo bem.
A vida é simples.
Vida é simples.
Adorei. Boa referência.
Não, não pode. A simplicidade na pandemia é muito difícil. A gente nem chegou a tocar, né? A gente tentou colocar as coisas em temperatura e pressão normalizada, mas pandemia eu não sei mais o que é simples. O simples é difícil ter, é difícil sair na rua, que é um simples, então... Ai, ai, muita loucura.
Pois é, esse simples se tornou complexo, né? Você vai sair na rua, você tem que botar a sua... Sua roupa de
rua.
Como é que é? De radioativo lá.
De astronauta. É, e volta no negócio aí da roupa, por exemplo. Se do nada, né, alguém... O mundo decide que outro tipo de roupa é o válido, aí a gente tem que abandonar essa simplicidade agora que a gente tem, teoricamente, e começar a andar sempre do outro estilo de roupa. É bizarro, porque às vezes
acontece,
a gente, né, não é simples, porque o que eu queria, o que eu acho que eu tô querendo falar, né? Tô confuso. Mas às vezes a gente não é simples porque a sociedade, as escolhas, as regras, o patriarcado não deixa, sabe? A gente não consegue alcançar essa simplicidade que a Jô falou lá no início. Nossa, né? Tem coisa que não precisa. É porque tem tanto de coisa aí já que a gente tem que lidar. É complicado isso também.
É, mas a minha crítica é tudo ser simples, tudo ser simplificado, como se tudo obrigatoriamente fosse. E tem coisas que simplesmente não são. Já vou fazer aqui.
Simplesmente não são.
Esse programa foi todo
irônico,
uma armadilha. Né? Ele tá tudo contraditório, tudo...
Cheio
nossa
de... Alguém vai ficar riscando assim, ó. Contradição.
falar e não falar nada.
É porque não é simples simplificar as coisas
não.
Assim.
Agora é só trocadilho.
Ah, adorei.
Eu conheci a Navalha de Ockham assistindo House.
Verdade.
Aquele seriado lá do...
Que é bom, hein? E não é assim.
Do médico que descobria...
Ah, não é da casa? Desculpa.
A Navalha de Ockham basicamente diz o seguinte. Se você tá olhando pra um problema... normalmente a solução é a mais simples. E por simples, você entende aquela que tem o menor número possível de variáveis e hipóteses com relações lógicas entre si. Então, por exemplo, se você chega em casa e encontra um prato quebrado no chão, e você mora sozinho. Aí você começa a elucubrar milhares de coisas que pode ter acontecido, fantasma, um alienígena, não sei o que. Não, às vezes só, sei lá, passou um caminhão e deu aquela tremida na casa e aí o prato escorregou do onde ele tava. Entendeu? É a solução mais simples.
Não concordo. Não sei se eu concordo com isso daí, não. Porque aí você cai no erro fácil. Aí vou ter que concordar com o Júnior aqui. É, pode acontecer de ser... Ah, beleza, foi isso que aconteceu, né? Uma solução bem simples para aquela indagação que ocorreu. Mas pode ser errada. E aí você... sai dela, dessa coisa muito simples que, sei lá, pode gerar consequências, né? Não sei.
Ou seja, se a Ju, olha só, ela tá tornando complexo o assunto, mas é o princípio que a Ju falou, entendeu? Eu acho muito legal, assim, esse princípio da simplicidade ou o princípio da multiplicidade, no sentido em que é mais fácil escolher só um... É um conceito filosófico, né, de buscar a simplicidade ou buscar a complexidade. Eu já fui muito defensor desse princípio da simplicidade, mas eu percebo que ele, às vezes, vazia demais as possibilidades. Pode fazer te incorrer em erros em busca de uma... Sabe, essa
é muito mais fácil errar. Pela simplicidade. Não, gente, isso aí tá errado. Isso aí não pode ser, não. É muito mais fácil errar. Tem, tipo, 1% de chance de você acertar e 99% que outras possibilidades você não vai considerar, porque elas... talvez seriam muito complexas. É, não sei. Não concordei com isso aí, não, Ju.
Pô, não fui eu que falei. É. Que, né?
Puxa aí, Ju. Remonta a Aristóteles.
Só tô complicando também, né? E aí me lembrou uma outra coisa. Pra gente produzir coisas também, né? Puxando essa questão. Quando você quer produzir algo, geralmente você quer que seja simples, né? Para as pessoas entenderem. Só que isso requer que você tenha um conhecimento não simples do assunto. Na verdade, seria bom que você conhecesse ele muito.
Com certeza.
Pra produzir uma coisa assim.
Pra você explicar algo de forma simplificada e que seja entendível, você tem que ter um conhecimento absurdo daquilo.
Exatamente. Júnior deve até poder falar, né? Você conhece a história toda do universo?
Não, ao contrário.
E aí vai dar aula. Contigo.
Mas, por exemplo, eu tava dizendo na área de história, né? Quem se dá bem pra grande mídia, às vezes nem são historiadores, porque eles conseguem pegar esse debate que foi extremamente aprofundado e pinçar ali elementos narrativos que tornam, mesmo que o assunto seja esvaziado, no sentido que ele é simplificado ao extremo, tornam ele interessante.
Uhum.
Entende? E aí ele fala, pô, eu vou cortar a complexidade em favor do assunto ser midiaticamente interessante. E aí a academia cai matando no cara. Mas pelo que ele buscava, que é despertar o interesse ou promover um debate, ele é extremamente justificado.
Isso, e mostra que ele escolheu só não mostrar aquilo, porque ele teve que estudar toda a complexidade.
E ele teve que falar assim, ó, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Vou pegar só esse ponto, que é... né, eu peguei todo o debate sobre o primeiro reinado e vou focar ali que Dom Pedro era galinha. Pronto, feito. É ou não é? Detono.
Exato, né? Porque aí você não pode, não tem como. Porque você vai querer produzir alguma coisa sem saber, você nem produz. Não, quer dizer, não vai produzir
alguma
coisa.
Mas quer
bom.
Ver o princípio da economia, que é a navalha de Ockham aplicada à história, por exemplo? Tem muita gente que olha as pirâmides do Egito e fala... aliens.
Uhum.
Cara, essa é uma explicação que não
faz
é a mais simples. A mais simples é, os humanos conseguem fazer, né, bolar ferramentas que movem pedras enormes de um lado pro outro. É isso. Você quer botar alien no meio da história? Isso é complicar desnecessariamente a história.
É verdade, né?
Mas que é emocionante e midiaticamente interessante. Você vai ter que falar que
sim,
é assim,
sem dúvida.
Não, mas pra pessoa vendeu. Também. Tipo, pega uma pessoa muito desavisada e conta pra ela algum fato histórico que ela não tem noção nenhuma. Ela vai ser direcionada pra algo muito... sabe, sei lá, pega alguém que nunca ouviu falar de Stonehenge, né? É difícil.
Sim, aliens também.
Alien também. É difícil.
Você tá pegando tudo que é alien.
E aí o cara, ele vai pensar o seguinte, olha, esse tempo aqui não tinha roda. O que o povo fez, né? É muito louco.
É
interessante. Nesse sentido aí, pode ser valoroso pensar na simplicidade. Porque aí também é uma coisa de ser simples. O pensamento do alien, ele é, ainda é simples, né? Porque uma palavra só responde, aliens. Mas ele não é palpável, né? Ele não faz sentido no que a gente conhece.
Então, é uma explicação muito mais estapafúrdia do que a realidade.
É isso.
É esse o sentido da simplificação nesse caso específico.
Não, e só do fato da gente conseguir... Olha o trabalho de mídia, né, Júnior, que você tava falando. Só do fato da gente... Uma conversa normal, justificar alguma coisa com aliens sem ter prova nenhuma de nada. Parabéns, né? Tá implantado na nossa cabeça que qualquer solução pode vir dos aliens, mesmo sem a gente saber nada sobre eles, né? Ou às vezes sabem, ou às vezes são eles mesmos respondendo. Enfim. Ai, ai, nossa, muita loucura. Vamos puxar um arremate aqui pra ver onde a gente chega com essa questão da simplicidade ou não. Quem quer começar aí, hein? Eu tô confuso, tô muito confuso.
É complexo,
complexo.
Né?
É complexo ser simples.
Aham.
Mas é muito simples falar.
Faz um trocadilho.
É, vou começar por isso. É complexo ser simples, mas é muito simples falar que a coisa é complexa. Porque tem isso, né? O cara, me explica isso daí.
Eita, perdi na pergunta.
Aí o cara, me explica isso daí. Aí, cara, é muito complexo, meu, né? E também serve pra desculpa do preguiçoso. Olha, isso tudo tá... Nossa, eu tô... Caraca, eu não sei pra onde eu vou. Eu quero dizer o seguinte. Essa provocação do Júnior aqui na questão da produção do Tricotando aqui, né? Que foi de onde partiu isso tudo. Eu achei super válida, porque às vezes você tá complicando as coisas desnecessariamente. E aí você consegue enxergar onde isso tá na sua... na sua vida, né? Se é nas suas produções, se é nas suas relações. Mas eu vou voltar à fala que eu achei mais importante, que foi de Joanna Bonner, essa nossa filósofa, que é ali que você tem que encontrar um difícil meio termo nesse tempero, né, da simplicidade que a gente falou. Porque demais você acaba esvaziando, igual o Júnior falou, fica extremista, fica errado. E quando você complica, precisa, não, quando você... Como fala isso, Júnior? Deixa muito complexo.
Eu gostei desse complexiza, ficou estranho.
Tá estranho.
Agora eu pensei que pode ser.
Você deixa muito complexo. Você não dá nem pra entender o que você tá querendo dizer, né? Então é difícil.
Perde objetividade.
Exatamente. Né? Eu gostei. Apesar de a gente ter ficado confuso aqui, gostei desse papo, porque dá pra refletir. E no próprio Tricotando, né? Que foi de onde nasceu essa questão. Dá pra refletir aqui o que a gente tem que fazer se o Tricotando sobreviver ao final de 2020, como sempre, né? Vai aí, alguém.
Um ano nunca acaba, o programa é eterno.
Vai, Fábio.
Mas, o Rafa, só queria explicar aqui meu ponto de vista sobre esse ponto também, que eu acho que a gente vive uma pressão muito grande por simplificação extrema. Por isso que eu fiz essa provocação, que nem tudo tem que ter precisa ser tão simples, nem todas as relações devem ser simplificadas ao extremo, porque vira uma opressão pela simplicidade total. E às vezes essa é a minha preocupação, é quando a simplicidade ela apaga a complexidade, e determinados assuntos são complexos, tem nuances, tem camadas, tem possibilidade de interpretação. E a simplificação por simplificar, né, tudo bem, processos que podem ser simplificados é ganho, cara, é mérito, é qualidade de vida, mais do que economizar tempo, é melhorar a vida da pessoa. Né, como a Jo citou o caso lá, que ela não precisou se deslocar, ela conseguiu fazer dentro de casa. Não é só ela ganhou tempo, ela ganhou, a vida dela ficou melhor, né? Mas essa busca desenfreada e exigente, esse tilelê, ai, vamos viver simples, nem tudo é simples, cara, sabe? As coisas às vezes são complexas, e a complexidade ela tem uma beleza, ela tem uma... da onde que vem o gênio, né? É o cara que consegue dar simplicidade ao complexo, mas sem torná-lo chapado e unilateral, radicalizado. É isso.
Eu vou pegar esse pontinho aí que você deixou.
Manda lá.
E vou invocar o gênio Albert Einstein, que concorda plenamente com tudo que você disse, que ele diz o seguinte: tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples do que isso.
Boa. Dentro do possível, vai lá, gostei.
É. Então é isso mesmo que você falou, Júnior. É simplificar onde dá. Né? Só que simplificar demais, aí já perde a essência.
É, e aí, amigo internet agora, né? Vamos saber dele o que ele achou dessa baguncinha aqui que a gente fez, falando de simplicidade e complexidade.
Simplifica aí, internet.
Simplifica aí pra gente o que foi esse episódio pra você.
Ou não, ou complica,
mais, gente. Exatamente. A gente gosta de receber a sua linha aqui no tricotandocast@gmail.com ou no @tricotandocast no Twitter. Mentira, no @tricotandocast no Instagram e no Facebook, no Twitter é @tricotando_cast. No Twitter a gente nem tem tantos seguidores mais, hein? Porque depois que o Twitter baixou a perna na gente, a gente tá lá esquecido. É, manda aí, amigo internet, manda aí, porque esse assunto aqui dá muito mais linha pro tricô. Chegamos então agora no nosso bloco final, que aqui sim é muito simples, né? É musiquinha na playlist, volume no 10, sapatos na pista de dança, certo, Júnior? Olha aí, ficou até legal isso.
Isso aí.
É, vamos indicar musiquinhas pra nossa playlist aí, que tá batendo já quase 450 músicas, caraca.
Caraca, nós passamos da marca de 400
músicas. Júnior, eu não sei o que a gente faz mais com essa playlist, hein? É, no Deezer e no Spotify, gratuitamente, você encontra.
Só comentar que o amigo internet pode pensar no número de músicas e não ter uma dimensão. Mas são 25 horas e 53 minutos de música. Tá bom pra você?
já deu... Então, assim, mais de um dia eu vinha na playlist.
Mais de um dia.
Uau.
Olha aí. Se você quiser fazer uma festa ininterrupta, dá, né? Daquela, sabe? Um dia inteiro de festa, aí você deixa a playlist rolando e... O ruim é que a festa, às vezes, pode tomar um clima... Enfim.
Inusitado.
Inusitado. Mas vai ser boa. É, mas não faz festa. Não é pra fazer festa na quarentena. Enfim. Vamos ver o que cada um tem aqui pra hoje, que tá muito aleatório. Não sei. Quem conseguir achar uma música temática aí vai ganhar um troféu joinha, né? Como diz. E você mesmo, Ju. Você que é dessas aí ousadas, será que você conseguiu?
Ah, eu trouxe uma música simplesinha aqui.
Olha aí.
Nossa, vai.
É uma estreia.
Boa.
O Bobby McFerrin. Com Don't Worry, Be Happy.
E olha aí, um classicaço do Good Vibes, hein, Júnior?
Good Vibes, essa bem.
Nossa senhora.
Não.
Não é essa? Não. Eu cantei errado?
Essa é outra.
Essa é
Como
outra?
Como que é a do B? É...
O Ju vai cantar um só, o refrãozinho?
É assim, não é? Ah, é verdade. Essa música é boa. Olha aí, essa aí a gente consegue fazer na versão Power Trio, hein? Hoje não! Um outro dia a gente tenta.
Ó, dá pra fazer um grupo vocal.
Foi isso que eu disse. Depois, hoje não. Muito boa a sua indicação, Joana. Essa música é ótima, eu gosto dela. E é um clássico, né? Então, amigo internet clássico. Que não conhece aí, é só seguir a nossa playlist e tocar essa na sua festinha.
Ah, então segura o oposto, então.
Eita, né?
Deixa comigo. Eu vou fazer uma estreia também.
Vou mandar um Dragon Force aí, né?
Não, ao contrário.
Balancear.
Vou pedir uma banda de um death metal melódico.
Caraca, que olha, eu gostei do seu sotaque agora, viu, Ju?
Não, uma banda que começa na Grécia e hoje está na Suécia. Só, olha aí, velho, não tem nada de simples. Deve ter tido uns 500 membros, porque a banda tá desde 2000 aí. A banda chama Night Rage.
Nunca ouvi falar disso daí, não, mas...
É, cara, aquelas coisas, né, que você vai... Lembra, assim, pô, essa música é massa. Aí você começa a ouvir outros discos dos caras. É, a música que eu vou pedir é... Nossa, essa aqui é... Até o nome é complexo. Frozen Half Fight... Half Light Atmosphere... Ah, nossa, como é que fala isso?
Saúde.
Como é que fala Atmosphere? Não sei.
Atmosphere.
Não ajuda. Nossa, obrigado. Foi igual a mulher do Google agora. Fiquei até com inibido. Atmosphere. Frozen Half Light Atmosphere.
Tá bom.
Da banda Nightwish.
Estreou aí na playlist. Vamos ver de qual é que é, né? Se é o extremo oposto do Good Vibes do Bop. É uma pedradinha de leve.
Ou de não, leve.
Né? Ou pesadinha. É, mas é estreia. A gente gosta de estreia. Vamos conferir. Pra ver se é bom. Porque o amigo internet, ele confere depois. E marca lá com... Porque no Spotify você pode marcar o coraçãozinho, né? Aí marca o coraçãozinho nas faixas que você gostou. Provavelmente serão as minhas, mas tudo bem. É, eu vou indicar aqui a minha... Eu vou puxar pelo viés da simplicidade mesmo. Que é uma das maiores bandas de rock and roll do universo, do mundo inteiro. Que tá aí desde os anos 70... Acho que é, né? Nossa senhora. Quanto tempo já...
Depende. Hã? Ele não falou o nome até agora, a gente tá aqui ansioso.
É...
Poxa, é simples. A simplicidade da banda é tão simples que o nome só tem 4 letras e uma repete. AC/DC, é isso. É... Simplicidade no som...
Olha aí, tá vendo?
Olha, verdade, Kiss também dá, né? Olha, nunca pensei nisso.
E Kiss, inclusive, é o nome de um princípio em inglês... Que tem a ver. Que é keep it simple, stupid.
É, mas xinga a pessoa no final?
Existem alternativas mais leves, tipo keep it short and simple e tal. Keep it simple, silly. Mas a raiz é keep it simple, stupid.
O que funciona melhor, tipo, né?
Mantém as coisas simples.
Isso.
Estúpido! Ah, então eu vou pedir Kiss aqui, ó. Não tem Kiss na playlist, não, gente?
Tem, eu já pedi. Ei, pode ser.
Eu acho que tem.
Tem. Confirmei aqui que tem. Mas beleza, eu vou pedir porque vocês puxaram aí. O AC/DC fica pra depois.
E depois dessa referência da Ju.
É, a Ju me deixou aqui sem ação, né? É, bom, eu vou pedir a do Kiss, a famosa Strutter, que é muito boa. Da época de ouro, hein? Kiss não acabou. O Kiss tá aí ainda, viu, Júnior? Não sei como, mas tá. Enfim.
Aliás.
É isso aí, amigo internet. Kiss não estreou, mas sim o Bob e a banda do Júnior, que eu não sei falar o nome. É, mas a gente confere,
Light né? Nightwish. Essa é fácil.
Então, beleza. A gente confere na playlist lá. Dizer o Spotify gratuitamente. Bom, sem mais o que dizer, né? Simplificando aqui o final. Tchau. Se é pra ser simples, já é tchau de uma vez.
Tchau direto. Tchau, minha internet.